Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só. Vamos estar no ar durante uma hora. Hoje, na apresentação, vai estar convosco o João Santa Rita. Das 17h30 às 18h, horas de Angola, portanto, estamos em onda curta, nos 13.630, 15.720, e depois das 18h às 18h30 estamos também no ar em 1530. Claro está, pode ir à internet www.voaportugues.com e mesmo ao telemóvel m.voaportugues.com. Portanto, próximos 60 minutos, em diálogo com os ouvintes de Angola, hoje temos o prazer de ter aqui connosco um representante da JMPLA, portanto, a ala da juventude do MPLA, é o Sr. Paulo Quaresma que vai estar aqui connosco. Antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. Militantes pró-Rússia continuam a ocupar edifícios governamentais no leste da Ucrânia, apesar de Kiev e Moscovo terem chegado a um acordo para fazer diminuir as tensões na zona. O acordo foi alcançado em conversações envolvendo a Ucrânia, Rússia, Estados Unidos e União Europeia e prevê a evacuação dos edifícios e o desarmamento dos militantes. A polícia sul-coreana anunciou o suicídio do vice-diretor de uma escola que foi salvo do ferry sul-coreano que se afundou na quarta-feira. O suicídio acontece quando estão a desvanecer-se as esperanças de encontrar com vida 270 pessoas dadas como desaparecidas. A polícia disse que o professor deixou uma nota afirmando sentir-se culpado por ter escapado com vida. Entidades oficiais do Sudão do Sul disseram que pelo menos 20 pessoas morreram, 60 ficaram feridas, quando homens armados atacaram um complexo da ONU albergando 5 mil civis e forças de paz da ONU. Na Nigéria, as autoridades militares retiraram uma declaração feita esta semana em que tinham afirmado que tinham sido salvas a maior parte das cerca de 100 raparigas raptadas de uma escola secundária por homens armados. Pelo menos 12 guias morreram numa avalanche no Monte Everest, no Nepal. Angola foi o país da África subsaariana que em 2013 mais dinheiro gastou para fins militares, revelou um estudo do Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo, Mayra de La Saleta.
O estudo diz que no ano passado Angola aumentou os seus gastos militares em 36%, ultrapassando a África do Sul como o país com os maiores gastos militares na África subsaariana. Angola tornou-se também no segundo país de todo o continente africano com mais gastos militares, sendo ultrapassado apenas pela Argélia, que é, desde o ano passado, o primeiro país africano a ter gastos militares acima dos 10 mil milhões de dólares. Segundo o estudo, os gastos militares em Angola atingiram em 2013 6.100 milhões de dólares, o que é um aumento de 174% desde 2004, dois anos após o fim da Guerra Civil. Os gastos militares de Angola e da Argélia são agora 4,8% do produto interno bruto, a maior percentagem em África. O Instituto disse que um aumento nos rendimentos do petróleo nestes dois países é uma das razões para o aumento em gastos militares. O estudo agora publicado não dá pormenores dos gastos militares. Contudo, recentemente tem havido notícias de Angola estar a comprar sofisticado material militar. No ano passado, por exemplo, o diário russo Vedomosti disse que Angola assinou com o monopólio estatal russo Rosoboro Nexport um contrato de 1 milhão de dólares que inclui o fornecimento de equipamento militar, a construção de uma fábrica de munições no país e assistência pós-venda. Esse contrato, segundo o diário russo, inclui o fornecimento de 18 aviões caça Sukhoi 30, helicópteros de transporte Mi-17, tanques, peças de artilharia, armamento ligeiro e munições. Angola não comentou a notícia. Há assinalado também que, segundo o Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo, África foi o continente com o maior aumento relativo de gastos militares em 2013. Nesse ano, houve em África um aumento de 8,3% dos gastos militares.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, a apresentação João Santa Rita. Hoje temos connosco o representante da JMPLA, Paulo Quaresma. Amigo Quaresma, está-me a ouvir?
tudo bem, estou ouvindo sim, como está?
Como está, muito obrigado. Olha, eu quero começar por lhe agradecer a sua presença aqui no programa. Creio que vai ser um programa interessante, mas olha, eu vou começar por fazer uma pergunta que às vezes nós fazemos aos convidados que aqui começam. Qual foi para si a notícia da semana?
Bom, esta semana eu li, foi no dia 16 de abril, no Jornal de Angola, que o surto de ébola na Guiné-Conakry está controlado. Portanto, é uma notícia que me deixou muito satisfeito. Visto que eu via com muita preocupação esta questão da ébola, por causa principalmente do alastramento, outros países, não é?
Sim.
E já morreram mais de 100 pessoas, pelo que eu vi na notícia, já morreram mais de 100 pessoas só na Guiné-Conakry, por causa deste mortífero vírus. Uhum. Então, para mim, foi uma das notícias que mais me fez espécie, uhum. que eu mais me interessou.
Pronto. Olha, Paulo Quaresma, eu, portanto, vou já lançá-lo aos ouvintes, e para já temos em linha um ouvinte do UIS, é o ouvinte Costa Paulo. Senhor Paulo, está-me a ouvir?
Estou em linha, estou a ouvir.
Sim, muito bem, senhor Costa Paulo. Olha, faça favor, pode fazer uma pergunta ao Paulo Quaresma, se assim quiser.
Ok, muito obrigado. Boa tarde, senhor Paulo Quaresma. Ok, eu desejo perguntar, primeira coisa, é Deus saber, por que nós em Angola só temos escolas descartáveis e que significa estas escolas descartáveis? A segunda pergunta, nos hospitais nunca temos medicamentos, mas quando haver visita, as farmácias do hospital provinciais como municipais já ficam preenchidos. Por quê? E a terceira pergunta, nas escolas só manda quem é diretor do MPLA. Quando for do outro partido, este diretor não pode existir. Tem que ser exonerado ou tem que ser retirado de outra escola para um bairro muito longe ou fora do município ou fora da residência onde aquela tem funcionado os seus trabalhos política de outro partido político. E a quarta pergunta é que eu quero saber, as bandeiras de outros partidos são removidas a outros. Por que isso tem acontecido aqui em Angola? Que os sobados mandam tirar as bandeiras de outros partidos e esses jovens de outros partidos não têm valores para com os homens de JMPLA. Por quê? Sendo que somos democráticos, somos livres, somos jovens que merecemos construir Angola melhor. E outros funcionam, outros são odiados. Por quê? Isso é as coisas que eu preciso saber.
Pronto, muito obrigado, Sr. Costa Paulo. Paulo Quaresma, aqui uma série de perguntas. Portanto, as escolas, eu não sei bem o que é que o ouvinte bem quer dizer com escola descartável, depois a questão dos medicamentos nos hospitais, diretores de escola só do MPLA, pronto, e as bandeiras.
Pois, se calhar, eu começava pela questão dos diretores das escolas do MPLA. Eu não tenho conhecimento sobre este assunto. Eu nunca ouvi falar que só as pessoas estão ligadas ao partido é que podem aceder a certo tipo de cargos, em termos de escolas ou outros organismos públicos. Portanto, eu, em relação a esta pergunta, não sei responder.
Uhum.
Talvez o ouvinte pudesse perguntar a outro tipo de pessoas mais qualificadas para falar sobre isto, mas não tenho conhecimento.
Uhum.
Em relação às bandeiras que são retiradas de outros partidos, eu também nunca ouvi falar disto. Estou a ouvir agora. E o ouvinte poderia talvez até dizer aonde é que ele viu isto acontecer, para se ouvir, não é? Porque eu nunca ouvi falar também disto.
Uhum.
Agora, em relação às escolas descartáveis, também o Rita ficou um bocado assustado, o que é uma escola descartável? Se calhar é uma escola mais pequena, será?
Olha, eu tenho pena, infelizmente, o ouvinte Costa Paulo já não está em linha, também não sei o que é que ele queria dizer com isso.
Pois, eu sei que têm sido construídas muitas escolas pelo país, desde que existe paz, não é? Porque, como sabe, tivemos uma guerra terrível que destruiu a sua maioria.
Sim.
Mas eu sei que há escolas mais pequenas, que são para, portanto, para o primeiro ciclo, segundo ciclo, que têm menos carteiras, têm menos materiais, e têm as escolas de ensino médio e as universidades, são maiores. Agora, escolas descartáveis, eu não sei bem, não sei bem, se usa-se uma vez e depois estraga. Será isto?
Não sei. Olha, infelizmente, e tenho a dizer que talvez a culpa tenha sido a minha, o Costa Paulo já não está em linha e, portanto, agora olha, já não podemos esclarecer isso. Mas ele também fez aquela pergunta sobre os hospitais e os medicamentos.
Mas descartaram.
Os hospitais e os medicamentos, não sei se quer responder a isso.
Em questão, a relação aos hospitais e medicamentos. Eu também não sei muito bem o que isto tem a ver com a questão da juventude, que é o que eu estou mais aqui. Queria mais falar aqui, não é?
Claro.
Mas há uma questão, é que a questão da saúde foi muito falada pelos jovens, não é?
Sim.
A questão da saúde portanto, dos hospitais, etc., foi muito falada pelos jovens. Portanto, eu se calhar dizia era que isto não é verdade. O que eu vejo, pelo menos, como jovem também, quando assisto noticiários, eu vejo que os hospitais vão tendo cada vez mais condições. É claro que nós não podemos acudir ao país inteiro, porque nós temos um país muito grande e temos muita população, cada vez mais população, por exemplo, vai haver agora o censo, não é? Não sei se tem conhecimento.
Sim, 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 tem.
Para sabermos quantos somos.
Pois.
Existe cada vez mais população para atender os hospitais. E às vezes a demanda não chega.
Uhum.
Quer dizer, é muita a demanda, para procura muita para a demanda. E não há, portanto, medicamentos suficientes às vezes. Agora, dizer que só existem medicamentos quando há visitas, né? Esta parte eu também não percebi muito bem e não sei como explicar. Sei é que as condições têm sido arranjadas, pelo menos é o que eu vejo, com carências, com dificuldade, mas Roma e Pavia nos fizeram num dia, né? E nós também temos o nosso processo de desenvolvimento, não é?
Uhum. Pronto.
É como para dizer aqui.
Ok. Olha, então vamos já para outro ouvinte. Agora vamos para o Bié. Para o ouvinte Maurício Songo. Senhor Songo, faça favor.
Pastor Linha, muito obrigado e boa tarde para o nosso convidado, o senhor Paulo Quaresma.
Sim,
boa tarde. Em primeiro lugar, diria que só tenho mesmo duas questões a colocar. A primeira é, falo das universidades. A nossa juventude, atualmente, poucos têm emprego. E a universidade exige mesmo os jovens que têm emprego para, talvez, dar o dinheiro, pagar a mensalidade. Então, o que é que vai acontecer para aquela juventude, na sua maioria, que não tem emprego, não tem os seus pais que lhes ajudam, realmente, o desemprego que assola a Angola? Depois de terminar o médio, já não consegue avançar porque não tem suporte. E será que o governo não ia procurar uma linha onde devia beneficiar ou ajudar esses jovens para que amanhã não tenhamos tantos médios sem emprego, porque naquela altura é capaz que vai se considerar tanto a juventude, talvez, o ensino superior, digo assim. A segunda pergunta, aliás, a segunda questão, fala-se das casas da juventude. Realmente o governo está a construir tantas casas em nome da juventude, mas a juventude, na sua maioria, quase a minoria que tem emprego, porque essas casas são pagas mensalmente. Será que na campanha ou nas eleições que aproximamos de 2017, o MPLA só precisará da juventude com emprego ou a juventude com as qualidades estudantil, ou vão precisar também daquela juventude que não estudou?
Muito obrigado, Sr. Songo no Bié. Não sei, a Paulo Quaresma, as condições deste ouvinte.
Eu diria que toda a juventude é válida.
Sim.
Toda a juventude vale para o nosso país.
Claro.
Todos nós jovens somos válidos e cada um na sua especialidade, estudando ou não, tem o seu valor.
Uhum.
Eu, por exemplo, vejo que há jovens que não têm ensino universitário, que vê-se muito na televisão, a seguir ao noticiário, por exemplo. Na TPA, nossa televisão pública, que há jovens que não têm ensino, mas que estão a ajudar, por exemplo, nas obras, estão a ganhar o primeiro emprego. E eu sei que muitos deles conseguem, depois de ganhar esse primeiro emprego, pagar as suas universidades. E eu falo ainda mais. Em Luanda, por exemplo, há jovens jungueiros. Não sei se conhece esse termo.
Conheço, claro.
São jovens que trabalham na rua.
Sim.
Eu já fiz uma vez, eu fiz uma vez com um amigo, fizemos uma entrevista, alguns desses jovens, e esses jovens diziam que pagavam os seus estudos, pagavam as suas famílias, têm filhos, estão a trabalhar. Portanto,
olha,
não existe, se calhar isso tem a ver mais com, às vezes, falar, isto é um processo, não é? Não se pode dizer que a pessoa não tem emprego, não vai poder pagar a universidade. A pessoa tem que procurar emprego, as oportunidades existem, mas têm que ser procuradas. Se calhar existe alguma vaidade, o ouvinte falou em vaidade. Não é? O ouvinte falou em vaidade.
Olha,
se calhar existe uma vaidade é porque as pessoas querem ter dinheiro rápido, querem ser logo ricos, querem. Eu acho que isto não é assim que se deve ver a vida.
Olha,
eu,
mas Paulo Quaresma, jovem, Paulo Quaresma,
não vejo desta forma. Diga.
O ouvinte tinha colocado, contudo, aqui uma questão que eu, vá lá, acho justa de levantar, que é, portanto, o acesso às universidades, e todos nós sabemos, como se diz aqui nos Estados Unidos, não há almoço à borla, não é? Alguém tem que pagar por alguma coisa. Mas o que ele levantou a questão foi que talvez pudesse haver, vá lá, uma linha de apoio financeiro. Eu não sei como é que funciona em Angola, mas uma linha de apoio financeiro do governo ou das autoridades aos estudantes que queiram ter, que possam ter acesso à universidade, ou que podem, por terem, vá lá, um bom passado académico, mas que não têm meios financeiros, que talvez pudesse haver um apoio financeiro. O que é que você acha disso?
Existem bolsas. Eu sei que existem bolsas, mas a ideia do ouvinte é boa. Talvez aqui, se isto for bem ouvido, a quem de direito, pode ser um bom incentivo para se criar uma estratégia, para haver apoios mais diretos. Esses jovens não têm tanta capacidade financeira para poder aceder à universidade. Eu sei que há bolsas internas, são distribuídas. Este ano foram distribuídas muitas. Acredito que ainda continuam a ser bolsas para estudantes, para aqueles que não têm capacidade financeira,
sim,
né?
Sim,
aqueles
sim.
que têm uma menor capacidade. Mas a ideia parece-me boa. Por acaso, também gostei de ouvir, tinha-me esquecido, peço desculpa. Também gostei de ouvir a ideia do ouvinte. E acho que poderia ser uma coisa boa, dar um incentivo maior. Como se dá, por exemplo, a merenda escolar nas escolas mais pequenos, para incentivar os jovens também a estudarem, a irem às escolas, né, os mais meninos a irem às escolas, mais pequeninos. Poderia haver um incentivo maior em termos universitários. Mas isto não me compete, porque eu não acho isso que não existe. O que eu sei é que existem bolsas, e essas bolsas é que têm ajudado, portanto, pessoas sem capacidade financeira a poderem aceder, portanto, ao ensino superior. Para depois terem uma vida melhor, não é?
Pronto, obrigado. Eu queria agradecer àquele ouvinte do BIE, era o ouvinte Maurício Songo, pelas suas perguntas e sugestões. E agora vamos para a Lunda Norte, para o ouvinte Bernardo Mwangeno. Senhor Mwangeno, está em linha.
Sim, obrigado. Boa tarde.
Boa tarde.
Ok. Portanto, eu tenho duas perguntas a colocar ao senhor secretário, Quaresma. Portanto, a primeira pergunta é: por que aqui em Angola a juventude só beneficia as camisolas de propaganda e mais nada? E a segunda questão é: portanto, nós aqui na Lunda Norte morrem muitos jovens, não só do PRS, da UNITA, não sei o que, o resto também, a juventude doente ela morre aqui. E eu pergunto também, por que estes secretários, tanto da província ou municipal, nunca publica isso na rádio para todo mundo ter conhecimento? Ok, então era tudo.
Ah, senhor Mwangeno, não desligue. Você diz que morrem aí muitos jovens, mas morrem como?
Portanto, principalmente quando vai procurar o pão de cada dia, na garimpa, porque aqui a emprego, nunca se fala de emprego.
Portanto,
o nosso emprego foi ir e garimpar. E nos mata lá, e nunca ouvimos que ali morreram X jovens. Nem os infratores nunca foram julgados. E isso significa que, portanto, como é que significa isso? Significa um combino do governo.
Pronto, Sr. Mwangeno, vamos a ver se aqui o Paulo Quaresma, olha, o Paulo Quaresma, pelo que ele me disse, ele não é secretário do JMPLA, é apenas representante. De qualquer maneira, Paulo Quaresma, não sei se quer revender, portanto, esta questão de das camisolas à juventude e também esta questão das mortes, vá lá no garimpo.
Eu vou começar, Essas são das camisolas até engraçadas, mas eu vou começar pela segunda.
Sim.
Isto não me compete responder. Isto é um assunto de justiça. Eu nunca ouvi falar que morrem jovens que vão garimpar, portanto, na Lunda Norte. Eu acredito que foi garimpar o termo que o ouvinte utilizou.
Exatamente, exatamente.
Eu nunca ouvi isto, e se isto acontece, isto é uma ação de justiça e tem que ser levada, portanto, às autoridades judiciárias. Porque nós temos aqui em Angola o Poder Judiciário também, e ele é que está vocacionado para este tipo de questões. E portanto, muito menos, não me apraz dizer muito mais em relação a isto.
Sim.
Agora, em relação às camisolas, dizer que os fãs só beneficiam de camisolas, isto não é verdade. Na minha opinião pessoal, isto não é verdade.
Uhum.
Porque quando nós vamos para uma atividade, pode ser que o nosso partido nos dê camisolas, porque isto é uma questão política partidária, é um assunto particular do próprio partido, de cada um dos partidos. Mas os jovens ganham os bens do país, que são construídos, não é? Os jovens ganham os bens que são construídos do país.
Uhum. Pois. Está bem, então, olha,
não é?
Exatamente, não sei se
os
tem...
Os bens, por exemplo, eu estou aqui a dizer os bens do país, por exemplo, as obras têm sido feitas, as escolas têm sido construídas, os hospitais, os centros infantis, as maternidades, não é? Tudo tem sido construído neste país agora, as estradas que nos permitem ir de um lado ao outro, o fim de semana, assim, este fim de semana, que é um fim de semana, por exemplo, prolongado aqui, fim de semana santo, existe muita gente que foi para fora passar um fim de semana. Então, essas estradas novas, isto há 10 anos atrás era impossível. E os jovens beneficiam disso. Dizer que os jovens só beneficiam de camisolas, para mim, é uma inverdade. Não, isto não corresponde à realidade. Eu não concordo. Não concordo com este argumento.
Uhum.
Que só beneficiam de camisolas.
Tá bem.
Eu como apraz dizer em relação a esta parte.
Obrigado. Pronto, obrigado ao Sr. Muangueno da Lunda Norte, com algumas preocupações sérias, sem dúvida. E agora vamos para o Sr. José Bambo, em Benguela, ali à beira-mar. Sr. Bambo, está em linha.
Sim.
Sr. Bambo, faça favor.
Boa noite.
Boa noite,
o nosso convidado para o Quaresma.
Muito boa noite, sim. Muito obrigado.
Senhor secretário, com todo o respeito, como se encara 12 anos de paz, mas ainda no país sempre continuamos a registrar mortes, e o que ocorreu no município do Caçongue, no Canza Sul? E outra coisa é o seguinte, e nós acompanhei há pouco tempo o nosso ouvinte que ligou a partir do Rio. Quando o ouvinte fala a questão falou-se a parte do medicamento, quando há uma visita do gato com o dirigente, a farmácia fica lotada, depois da visita dos ministros desaparece, e é bom que eu quero fazer uma orientação à distância. Vivam a lealidade, vão ao encontro desses indivíduos que ficam, se é mentira ou não, para encontrar a verdade. É tudo, muito obrigado.
Muito obrigado, o Sr. Bambo, bem, foi rápido, o Sr. Bambo em Benguela, parece que era aquela questão dos medicamentos no hospital que ele estava a referir.
Sim, mas essa questão já foi rebatida, não é? Acredito que não haja muito mais a dizer em relação a isto.
Uhum.
Eu não tenho conhecimento de que há uma visita a um hospital, há medicamentos e depois no dia a seguir, por exemplo, deixa de haver medicamentos. Se calhar a demanda pode ser muita, a procura pode ser muita e os medicamentos acabem.
Uhum.
Mas eu não sei o que posso dizer muito mais em relação a isto, não é?
Está bem. Pronto, então vamos para o ouvinte. Olha, agora vamos para a capital, para Luanda. É um ouvinte, é o Sr. Tsango. Sr. Tsango, está em linha. Sr. Tsango? Sr. Tsango?
Alô, sim.
Sim, faça favor, está em linha.
Alô, sim, estou escutando.
Olha, Sr. Tsango, o Sr. Tsango tem aí... Sim, boa noite. O Sr. Tsango tem aí um rádio, vai ter que baixar o rádio, porque está a causar interferência, está bem? Baixe o rádio.
Sim, só escuta.
Ok, agora faça favor.
Sr. Secretário. Alô?
Sim, boa noite. Faça favor, faça
muito
a sua pergunta.
Muito boa noite.
Quero dar ao Sr. Secretário o seguinte. desde que houve paz militar aqui em Angola, quantos militantes do MPLA foram mortos pelos outros partidos que existem aqui no país? Então, a segunda pergunta, nós temos crianças que estão a estudar. Sempre o desmaio acontece nas escolas. Será que esse desmaio, o que eles pensam acerca do futuro da juventude? Era isso a minha pergunta. Muito obrigado.
Olha, senhor Tsango, está em linha ainda? Está em linha? Alô? Olha, esta questão dos desmaios nas escolas?
Sim.
O que é que... Não estou a perceber. Há crianças que desmaiam nas escolas, é?
Sim, porque esse desmaio nas escolas, porque sempre existe esse desmaio.
Pronto, obrigado, senhor.
Como que se preocupa com autoridades?
Pronto, obrigado, Sr. Tsango. Bem, eu não sei bem esta questão dos desmaios. A outra questão que, Paulo Quaresma, a outra questão que ele tinha posto era se você sabe quantos...
Eu não percebi muito bem a primeira questão.
A primeira questão é ele queria saber quantos militantes do MPLA é que já foram mortos desde que há paz em Angola. Portanto, presumo desde 2002. Não sei se o Quaresma quer responder a esta pergunta ou não.
Eu não faço ideia, não sei quantos militantes do MPLA já foram mortos desde que há paz em Angola. Uhum. Eu não sei o objetivo desta pergunta, não consigo perceber.
Sim. Eu creio que o ouvinte estava a fazer esta pergunta porque houve o ouvinte anterior, que se não me engano era o ouvinte do Bié, não, acho que era o ouvinte do Bié, tinha dito que recentemente tinham sido mortos três elementos da UNITA, acho que foi no Kwanza Sul, foi uma notícia que correu de que três elementos da UNITA foram mortos em escaramuças no Kwanza Sul. E ele parece que, portanto, a pergunta dele era e quantos elementos do MPLA é que foram mortos desde o processo de paz? Portanto, acho que foi por isso que ele fez essa pergunta.
Mas esta é uma pergunta muito complexa, eu não sei como responder. Aham. Mesmo porque isto é um assunto de justiça também, em relação àquelas mortes de Kassong, acho que isso está a falar.
Uhum.
Eu acho que isso ainda está em caso de justiça, eu não sei.
Sim.
As autoridades competentes que poderão com certeza responder a este tipo de questões, né? Eu não faço como tá. Posso esclarecer bem o ouvinte, a não ser com falando em vão, mas eu não acredito que seja o objetivo deste programa. Né?
Olha, Paulo Quaresma, nós temos mais ouvintes em
linha. Eu não comento casos de justiça. Não me compete.
Tá bem.
Comentar estes casos.
Ok. Olha, mas antes de continuarmos, eu quero avisar os ouvintes, já temos alguns ouvintes em linha, estamos a chegar ao topo da hora e eu, como lhe disse antes do programa, Paulo Quaresma, nós temos que fazer uma pequena interrupção, mas estamos aqui num período em que eu não quero pôr os ouvintes, porque temos pouco tempo e também não quero ficar aqui em silêncio, de maneira que eu vou-lhe perguntar uma coisa, Paulo Quaresma, quais são as e peço que lhe seja breve, porque temos dois minutos, nem isso. Quais são as relações que você tem, ou você como membro da JMPLA e a JMPLA com organizações juvenis de outros partidos, como a UNITA ou a CASA?
As relações?
Sim. Você tem boas relações com esses indivíduos?
Olha, o que eu posso dizer é o seguinte. Houve, por exemplo, o programa da auscultação à juventude no fim do ano passado, em que culminou num plano nacional de desenvolvimento da juventude. E nesta auscultação, todos os partidos juvenis, todos os laços, todos os braços juvenis dos partidos estiveram presentes. Antes de ter havido esta auscultação, muitos deles estiveram presentes também no Palácio Presidencial. Houve um encontro com Sua Excelência, o Presidente da República, Eduardo Santos.
Sim.
E, portanto, a relação, às vezes, na minha opinião, às vezes é boa, mas parece-me a mim que agora, com este diálogo que existe entre o executivo e a juventude, eu acho que as relações são boas. Mas essa é a minha opinião pessoal.
Tá bem.
Eu acho que as relações são boas, mesmo porque os objetivos são os mesmos. Nós somos todos jovens. Seja MPLA, seja PRS, seja UNITA, seja Casa CE, somos todos jovens. Portanto, eu acredito que as relações devem mesmo ser boas.
Ok. Olha, Paulo Quaresma, então vamos fazer aquela pausa que eu lhe falei há um bocado. E nós já voltamos, eu depois já vou dar aqui os cumprimentos de onda. Estamos a transmitir neste momento 13.630, 15.720, mas a partir das 18 vamos estar em 1.530. E claro, está na internet www.voaportugues. Continue connosco, continue com a Voz da América. Amigos ouvintes, estão sintonizados com a Voz da América. Este é o Angola Fala Só, hoje sob a apresentação minha, João Santa Rita. E hoje o nosso convidado é Paulo Quaresma, ele é o representante da juventude do Movimento Popular de Libertação de Angola, JMPLA, e portanto nós temos já vários ouvintes em linha. Antes disso, vamos recordar aqui uma notícia de Angola, que foi o país da África Subsaariana que em 2013 mais dinheiro gastou para fins militares, isto segundo um estudo do Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo, Mayra de La Salette.
O estudo diz que no ano passado Angola aumentou os seus gastos militares em 36%, ultrapassando a África do Sul como o país com os maiores gastos militares na África subsaariana. Angola tornou-se também no segundo país de todo o continente africano com mais gastos militares, sendo ultrapassado apenas pela Argélia, que é, desde o ano passado, o primeiro país africano a ter gastos militares acima dos 10 mil milhões de dólares. Segundo o estudo, os gastos militares em Angola atingiram em 2013 6.100 milhões de dólares, o que é um aumento de 174% desde 2004, dois anos após o fim da Guerra Civil. Os gastos militares de Angola e da Argélia são agora 4,8% do produto interno bruto, a maior percentagem em África. O Instituto disse que um aumento nos rendimentos do petróleo nestes dois países é uma das razões para o aumento em gastos militares. O estudo agora publicado não dá pormenores dos gastos militares. Contudo, recentemente tem havido notícias de Angola estar a comprar sofisticado material militar. No ano passado, por exemplo, o diário russo Vedomosti disse que Angola assinou com o monopólio estatal russo Rosoboro Nexport um contrato de 1 milhão de dólares que inclui o fornecimento de equipamento militar, a construção de uma fábrica de munições no país e assistência pós-venda. Esse contrato, segundo o diário russo, inclui o fornecimento de 18 aviões caça Sukhoi 30, helicópteros de transporte Mi-17, tanques, peças de artilharia, armamento ligeiro e munições. Angola não comentou a notícia. Há assinalado também que, segundo o Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo, África foi o continente com o maior aumento relativo de gastos militares em 2013. Nesse ano, houve em África um aumento de 8,3% dos gastos militares.
Era a Mayra de La Salette. E agora vamos para o sul, para o Cunene, para o ouvinte José Fragoso. O senhor Fragoso está em linha.
Está em linha. Boa noite para todos.
Boa noite.
Ok, eu queria ser rápido, não quero prolongar muito com das saudações que é o resto. Ok, começamos a acompanhar de perto o senhor Quaresma, que está hoje para nos satisfazer. Senhor Quaresma, bom dia, boa noite.
Boa noite.
Ok, só queria dizer que pelo que eu vejo, que parece que o senhor, ele na qualidade de ser representante da juventude do MPLA, não veio muito preparado, veio para ocultar, não veio para satisfazer o público, mas gostaríamos que o senhor satisfizesse as perguntas das pessoas. O primeiro lugar que eu queria dizer é que o senhor, na verdade, de ser político, ele deveria se enterar melhor do que se passa no país. Se o senhor ignorar, então eu acredito que o senhor não sei, pá, não quero indicar o dedo. Eu também queria aumentar daquilo que eu sei. Sobre, primeiro, a política da juventude. Não seria bom que, para vocês garantirem bem o emprego a toda a juventude, a nível nacional, depois da guerra, não seria bom que vocês diminuíssem os chineses e aqui ficassem só os chineses técnicos para trabalhar com os angolanos? Dois, com relação à política do país. O senhor nega sobre os assassinatos no Kasonga e há dias os 50 detetados aqui, detidos aqui no Cunene através da política, são da UNITA. E, por outro, ainda nesse próprio momento existem pessoas na cadeia, só através de serem da UNITA. Com exemplo, o senhor Batista Fonte, no município da Ganda, em Benguela, da comuna de Chibuma, até que continua detido sem processo, porque por ser da UNITA, senhor, meu querido irmão. Eu gostaria que o senhor fosse humano, na qualidade de ser um homem, pois que nós gostaríamos que tivéssemos uma liderança igual a do Nelson Mandela, que liderou todos, não liderar só os do MPLA. Obrigado. Gostaria que me respondesse e comentasse melhor, por favor.
Pronto, obrigado, senhor José Fragoso. Paulo Quaresma.
É uma crítica.
Paulo Quaresma, faça favor, não sei, quer responder às críticas deste ouvinte.
Não, eu acredito que o senhor Cunene quis dizer é que em relação a estes casos
de justiça, de mortes, assassinatos, eu não tentava responder porque a mim não me compete responder sobre isto. Eu sou de facto humano, mas se eu não tenho conhecimento sobre uma matéria, se eu não sei quem foi morto, quem matou, quem está julgado, quem está preso, se eu não faço ideia quem seja, como vou eu responder? É isto que o senhor do Cunene tem que saber. Se o senhor do Cunene sabe, por que está a perguntar?
Pronto, e quanto à questão da política económica, vá lá
a questão dos chineses.
Sim.
A questão dos chineses é mais pertinente, claro, mas só temos que ver que não é assim tão fácil, não é assim tão linear, porque os chineses têm sido nossos aliados, principalmente na reconstrução do país, naquilo que são as infraestruturas, aliados de peso. Se não fosse a China, nós não poderíamos sair em 5 horas de Luanda Benguela, por exemplo. Em termos de estradas, os chineses têm feito muito. E ainda há muito por fazer neste país. Portanto, acho que é uma ajuda muito preciosa. E eu vejo que diminuir, o senhor usou o termo diminuir-se os chineses, como é que nós faríamos isto? Expulsando-os?
Pronto.
Eu acho que a pergunta tinha que ser um bocadinho mais elaborada, eu não percebi muito bem o argumento.
Uai, parece,
mas eu acho que não é tão linear assim, diminuir os chineses, porque eles são, a China, a República Popular da China é um aliado muito forte da Angola, continuará a ser, tem uma linha de crédito muito forte, temos ajudado a desenvolver nossas estruturas, nossas infraestruturas e a reconstruir o país, já há alguns anos, e acredito que assim continuará, porque tem tido frutos muito importantes para Angola. E para, claro, para os angolanos.
Pronto, obrigado ao ouvinte.
Independentemente das dificuldades, né?
Claro. Obrigado ao ouvinte José Fragoso, no Cunene. E agora vamos para o Moxico. Ouvinte Otmar Xavier. Senhor Xavier?
Ok, estou presente.
Faça favor.
Ok, boa noite.
Boa noite.
Boa noite, São Paulo. Quaresma, estamos na Quaresma. Já termina.
Muito.
Ok.
Muito bom, noite.
Ok, boa noite, seu Quaresma. Já estamos, até estou a sair assim da igreja para atender só esta parte aqui. Desculpe, seu Quaresma. Minha pergunta é pertinente e é mesmo fraca. Não é tão distante, porque não posso fazer as perguntas que não dão nada. Eu só quero perguntar, a parte dos bancos, os nossos bancos angolanos, a gente deposita o dinheiro, e se for 200 mil, são aqueles 200 mil. Pode passar ali durante 2 meses ou 3 meses, são os mesmos 200. Por que que os outros, porque eu sei de que outros países, como na Namíbia, e tal, não sei quanto, quando a gente deposita algum dinheiro lá, passando algum tempo tem acréscimo. Mas esses nossos bancos de cá de Angola não têm. O porquê é só isto.
Bem, muito obrigado. Ouvinte Xavier, parece que... Paulo Quaresma, parece que estamos aqui a falar de uma questão de juros, não? Eu não sei se os bancos angolanos...
Eu acho que sim.
Mas, senhor...
O tipo de depósito.
Exatamente.
Não é que é feito.
Senhor Xavier, talvez tenha a ver com o tipo de depósitos que você faz, não é? Eu não sei como é que funcionam os bancos em Angola, mas...
Há depósitos bonificados, são aqueles depósitos que você mete e depois tem uma porcentagem mensal, ele sobe e cresce, mas que você não pode mexer durante certo tempo. E há um depósito normal, que é crédito, só vou erro. Mas eu também não sou especialista nessa área, mas acredito que seja isto o problema.
Tá bem. Ok.
Pronto.
Okay.
Da próxima vez, tente fazer um depósito. Pergunte, antes de fazer o depósito, pergunte ainda primeiro se não tem esse dinheiro crescer. Pergunte ainda lá no banco. Pode ser que eles tenham.
Ok.
Pronto.
É só esta parte.
Pronto, obrigado. Obrigado, Sr. Xavier. Okay. Pronto, o ouvinte.
Ok.
Talvez se houver um banco à escuta, ao Paulo Quaresma, talvez possa entrar em contato com o Otmar Xavier e oferecer-lhe bons juros. Bem, agora vamos para o Uambo, ali para o centro de Angola, para o ouvinte Aniceto José Dias. Senhor, não é Dias, desculpe. Aniceto José Diniz. Senhor Diniz, faça favor.
Boa tarde, Angola Falação. Boa tarde. Boa noite, Paulo Quaresma. Boa noite a todos os ouvintes do Angola Falação e em especial a todos os cristãos e filhos de Deus.
Obrigado.
Sim, obrigado. Ok, para o Sr. Paulo, que análise faz sobre o desenvolvimento político, econômico e social-cultural de Angola, em particular da juventude? E em Angola fala-se da delinquência juvenil a estar a crescer cada vez mais. E em contrapartida, como a JMPLA tem combatido essa grave epidemia, enquanto alguns dirigentes do MPLA fazem dos crimes os seus negócios preferidos, a exemplo do Bento dos Santos Cangamba, procurado pela Interpol? É claro, eu falo um pouco da reconciliação nacional. O senhor diz que não controla as matanças e o resto, mas como político, praticamente a frente da JMPLA teria uma influência positiva, dado ao lamentável processo de reconciliação nacional. Eu digo lamentável porque do dia 30 de março a 10 de abril, eu estava na província do Kwanza Sul, concretamente no município de Kasonga, onde dia 2 de abril, constatei os elementos do MPLA que mataram barbaramente os três membros da UNITA a serem registrados para terem a categoria de antigos combatentes, cujos promotores são conhecidos, estão a solto. Então, aí à frente está o Luciano Nguli, o Guilherme e o Domingos. Esses elementos é que protagonizaram esta ação bárbara. Mas a lei, afinal de contas, em Angola, é só para uns e outros não. Então, como membro e dirigente da JMPLA, na sua posição, não para estar ligado rigidamente à situação partidária, mas em relação aos direitos humanos, vê isso que é algo positivo? Quanto a mim é tudo e muito obrigado pela atenção.
Obrigado, Sr. Aniceto José Diniz no Amboia. Paulo Quaresma.
Para mim é altamente negativo isto, a questão dos direitos humanos. Não acredito que em nenhuma parte do mundo a morte, matar o outro, seja um ato bonito e positivo. Portanto, dou já a negação à pergunta que me fez agora o ouvinte do Ambo, porque, de facto, os direitos humanos é algo de muito importante para a sociedade, né? Mesmo para elas se envolverem. Portanto, não acredito que seja positivo. Nem ninguém pensará uma coisa dessa. É altamente negativo. Mas, em relação aos casos específicos que o ouvinte frisou, mais uma vez vou dizer que eu não comento, porque eu não sei, não tenho conhecimento de quem são os nomes que eu ouvi, nunca ouvi falar até agora. E se são casos de justiça, a justiça acabará por dar o seu veredito, acredito eu, porque temos justiça em Angola, graças a Deus, e está consolidada.
Olha, quanto à outra pergunta, achei interessante, talvez você queira falar também um pouco sobre isso, que é a pergunta sobre a delinquência juvenil. Diz-se que está em aumentar, eu não sei. Não sei se você quer falar sobre isso e o papel da JMPLA ao combate a isso.
A JMPLA faz muitas campanhas. Nós fazemos campanhas de sensibilização para a juventude. Aliás, muitos dos nossos... Foi uma pergunta há pouco sobre darmos muitas camisolas. Muitas vezes essas camisolas servem para sensibilizar a juventude a não aderir ao alcoolismo que leva à delinquência e não aderir a outro tipo de práticas que levam à delinquência juvenil. Portanto, a Jovem Bela faz muitas campanhas nesse sentido. E acredito que mais campanhas haverá, acredito, não tenho a certeza, que mais campanhas haverá para combater, portanto, este flagelo no meio da juventude, que é a delinquência juvenil. Foi, de facto, uma das coisas que muito se falou neste fórum que houve o ano passado sobre o Fórum Nacional da Juventude aqui em Luanda, presidido pelo Presidente da República, que ainda ninguém perguntou, mas foi algo que aconteceu sobre a juventude, que é muito importante. Falou-se muito da delinquência juvenil.
Pronto, olha, Paulo Quaresma, nós estamos aqui, parece que de momento não temos nenhum ouvinte em linha, parece que estamos com dificuldades em efetuar ligações, pois estão-me a dizer que estão com dificuldades. De qualquer modo, Paulo Quaresma, portanto, olha, vai ter que falar comigo enquanto não temos ouvintes. Paulo Quaresma, diga-me uma coisa, como é que você, portanto, vê... houve um ouvinte que fez essa pergunta há um bocado e que nós queremos escapar. A situação da juventude em Angola, como é que você vê a situação agora, vá lá, e há 8 anos atrás, o desenvolvimento da situação? Quais são os aspectos mais positivos, os aspectos, vá lá, mais negativos, ou se há aspectos negativos, que você acha que há aspectos negativos?
Olha, os aspectos, eu sou uma pessoa muito positiva.
Sim.
E vejo que há aspectos positivos aqui, há de facto. Em relação a 8 e menos anos até. Você falou em 8, podia falar em 5.
Sim, sim.
Porque por exemplo, só vou falar só da habitação. A habitação é um dos grandes problemas. Eu ouvi que o tema de hoje seria os desafios da juventude. A habitação é um dos grandes desafios da juventude. E nós agora aqui em Angola estamos a construir centralidades.
Sim.
E nessas centralidades existe, por lei, percentagens próprias só para os jovens, com cotas específicas. Portanto, para mim, isto é um ganho soberbo.
Uhum.
Um ganho soberbo. E, portanto, isto é uma das coisas positivas que eu vejo, que é um grande ganho. Depois tem outros, como a construção, por exemplo, de mais centros de saúde, os comboios que agora começaram outra vez a andar, que estavam parados por causa da guerra, que ajudam todo mundo, inclusive os jovens, a melhor se movimentarem, que a mobilidade juvenil também é importante. E muitos outros aspectos, há muitos outros aspectos. Estava
uhum.
para mangas.
Uhum. Pois, olha, Paulo Quaresma, e quais são os principais, vamos assim dizer, desafios neste momento à frente? Qual é o principal problema que você vê para a juventude angolana?
Eu vejo três, mas o principal talvez seja o primeiro emprego.
Aham.
Porque o emprego vai ajudar depois na educação e vai ajudar também na questão da habitação. Porque eu vejo o emprego como o maior desafio. Vou lhe dar aqui um pequeno exemplo. Por exemplo, existem empresas e organismos que pedem, por exemplo, anos de experiência para dar emprego a uma pessoa,
sim,
a um jovem. Como é que um jovem saído de uma universidade ou saído de um curso profissional que ainda não tem experiência vai proceder? Por exemplo, esse emprego.
Exatamente.
Isto é um grande desafio que o nosso executivo tem pela frente. Não sei se estão a fazer perceber. Alô?
Sim, sim. Estou a ouvir. Agora, você falou de mais dois...
É a questão do emprego é que eu acho que é o desafio maior, uhum, da juventude. O primeiro emprego, somente. Uhum. Só o primeiro emprego.
Exato. Pronto, olha, Paulo Quaresma, você tinha falado mais outros, mas eu, entretanto, não quero deixar os ouvintes à espera. Nós já estabelecemos ligação, temos pelo menos um ouvinte em linha, que é o ouvinte André Coanza. Ele também é da Lunda Norte. Hoje, a Lunda Norte, temos aqui, é o segundo ouvinte. Senhor Coanza, faça favor. Senhor Coanza?
Boa noite aos Luz América e aos ouvintes também.
Boa noite.
Boa noite.
O que eu tinha para dizer é acerca do emprego, né? A juventude está sempre a continuar, há 50% sempre ainda não trabalham, continua ainda assim em confuso. Por isso que estamos a necessitar que o governo faça o possível para ver se acaba com o desemprego, com os desempregados. Portanto, essa é a mínima das palavras que eu tinha para esclarecer.
Pronto, obrigado, André Coanza. Olha, Paulo Quaresma, você tinha falado precisamente dessa questão do primeiro emprego e de portanto, das dificuldades que há. E quais são as outras duas questões? Porque esta questão do emprego, como você disse, está ligada também à educação, não é? Portanto, é um emaranhado de questões, não é?
Sim, são muitas as preocupações. Depois há a saúde, há também as infraestruturas básicas, há o desporto e o lazer, há a mobilidade, transporte, a segurança, a delinquência. Existem muitos desafios para a juventude.
Uhum.
Existem muitos desafios. Mas a questão do emprego, que falou agora aqui o Sr. Coanza, é Coanza, não é?
Exatamente.
do Sr. Kwanza é uma questão muito pertinente, que de facto eu falei há pouco, porque ela vem alicerçar tudo o resto. Imagine um jovem consegue ter um emprego que ganhe no menos de 300 ou 400 dólares. Este jovem, se for bem poupado e fizer bem as contas, consegue, por exemplo, aderir à universidade.
Uhum.
Com esforço e dedicação, consegue aderir à universidade. Aderir à universidade, 3 ou 4 anos depois, o jovem é formado, se ele for esforçado. E pode depois vir a ter um emprego em que ganhe mais de 1.500 dólares por mês, por exemplo.
Uhum.
Ou à volta deste valor, não tenho nem a certeza. Depende da sua sorte também. Por isso é que eu liguei as questões.
Exatamente.
E também a habitação, porque a habitação tem créditos bonificados, mas tem que ser pagos, não é? Porque nada cai do céu, as coisas têm custos.
Exatamente. Exatamente.
Por isso é que a questão do emprego, para mim, é pedra basilar no que diz respeito aos desafios da juventude em Angola neste momento.
Pois.
E acredito que será durante algum tempo, mas o governo está a trabalhar para isto. E temos que ser positivos, pelo menos eu sou assim, vejo as questões de forma positiva e acredito que é desta forma que os problemas se resolvem, com positivismo.
Uhum.
E não com negativismo, não?
Claro, claro. Olha, já temos aqui outro ouvinte também. Este ouvinte é do Kwanza Sul, é o ouvinte local Moisés. Senhor Moisés, faça favor.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Olha, boa noite ao nosso convidado.
Sim, boa noite. Faça favor, senhor Moisés.
Ok. A minha preocupação é o seguinte. É, nós em Angola, conforme que nossos dirigentes falam, que Angola é rica. Mas a tristeza que eu tenho, nós hoje temos, parece, milhões de alunos que acabaram o ensino médio. Mas o nosso governo não tem nenhuma política como endereçar esses alunos na universidade. Por quê? Os pais não têm dinheiro e na universidade pedem 250 mil dólares, outros pedem 100 mil dólares e o povo não tem esse dinheiro. Mas o nosso governo não tem aquela política de endereçar esses alunos. Mas o nosso governo continua a ir procurar homens lá fora, na educação, na saúde, para virem trabalhar em Angola. Enquanto que nós temos alunos que amanhã poderão servir Angola, estão abandonados. E isso me dói tanto, é por isso que eu perguntei nesse homem do MPLA que aí está, porque eles é que estão a dirigir o país, se qual é essa a política verdadeira para Angola de amanhã. Acho que a pergunta era só essa.
Pronto, Sr. Moisés. Olha, Paulo Quaresma, é uma preocupação, vá lá,
esta
genuína.
É uma
preocupação genuína, não é? Quer dizer, este eu sei que isto é uma questão difícil. As pessoas saem da escola.
As pessoas saem da escola. Complexo. É uma questão complexa.
Faça favor, diga.
Posso continuar?
Ah, faça
não,
favor.
De facto é uma questão muito complexa, porque nem todos conseguem entrar depois na universidade. Mesmo porque temos que ver que o nosso ensino universitário ainda não está tão bem propagado como devia estar. Ou seja, nós ainda não temos universidades suficientes, se calhar, para tantos alunos que estão no ensino médio. E a questão do senhor é bastante pertinente e é muito preocupante. É preciso aumentar-se o número de universidades para poder haver mais vagas para os alunos. Porque se não houver vagas, eles não podem entrar.
Pois.
E têm que esperar o ano seguinte. E ficam no desemprego, ficam no desespero, não é? E ficam com tipo de preocupações. Mas é genuíno, mas o que eu acho é que há que ter um bocado de paciência. É preciso termos um bocado de paciência, porque há 10 anos atrás, se formos comparar o número de universidades que havia e o número de universidades que há hoje, se calhar não, vamos ter uma bela surpresa, não é?
Exatamente. Olha, Paulo Quaresma, nós estamos a chegar ao fim do programa, faltam um pouco mais de 5 minutos e parece que continuamos com algumas dificuldades aqui em ligar com os ouvintes. De maneira que eu vou continuar aqui a conversa consigo, mas para já quero agradecer a todos estes ouvintes que estiveram aqui em linha e foram muitos. Hoje tivemos um programa com muita gente.
Foram muitos.
E eu, portanto, quero agradecer a participação deles. Paulo Quaresma, você, portanto, há um bocado falou-me, vá lá, dos principais problemas da juventude. e falou-me, se não me engano, pois o primeiro emprego era sem dúvida aquela questão que você colocava no topo da lista. Vamos lá ver agora muito rapidamente outros dois problemas que você vê para a juventude angolana.
Exato.
A educação, como foi muito falado, a educação e o ensino, e também a questão da habitação. Qualquer jovem quer uma habitação com digna, né? Portanto, eu vejo o emprego, como toda brasileira, como disse primeiro, é uma grande preocupação, desde a educação e o ensino e a habitação.
Pois, está bem. E como é que você vê a questão das assimetrias? Parece que, portanto, os problemas em Luanda são os mesmos, não são, claro, está os mesmos que noutras partes do país. Como é que você vê isso?
Não, cada província tem os seus problemas, tem as suas vicissitudes, não é?
Uhum.
Existem problemas que são diferentes, por exemplo, em Cabinda, que nada tem a ver com os problemas de Luanda, por exemplo.
Sim.
E olha, ainda bem que fala nisto, por isto é que vai haver agora, daqui a um mês, exatamente, censo geral da população e habitação, que é para saber exatamente dessas diferenças.
Uhum.
Quantos somos, como vivemos em cada província, em cada município, em cada comuna, em cada aldeia, como estamos a viver, que é para o governo poder melhorar a gestão do país. Porque, de facto, os problemas são muitos, são vastíssimos, e cada sítio tem um problema que nada tem a ver com o outro.
Exatamente.
Isso, claro, dificulta muito a gestão política, não é?
Uhum.
Da questão. Das questões e dos problemas.
Claro, claro. Olha, e vocês, vocês na JMPLA...
É assim que eu vejo, aliás, é assim que eu vejo.
Vocês na JMPLA estão envolvidos nessa campanha, vá lá, de mobilização para o censo?
Então, na JMPLA fazemos como é que se diz? Mobilização, sim.
Sim.
A juventude para aderir ao censo.
Uhum.
Isso é um dos grandes modos da JMPLA, é sensibilizar a juventude para as questões importantes do país. A JMPLA tem este mote, por assim dizer.
Uhum. Olha, portanto...
A sensibilização é muito importante. Contra a delinquência, contra o alcoolismo, as questões das doenças sexualmente transmissíveis, o uso de preservativo, por exemplo. Existem muitas campanhas, muita organização, e nós também sensibilizamos para a questão do censo, evidentemente. E acho que vamos aprofundar agora, que está a tornar-se mais próximo.
Pois. Paulo Quaresma, olha, eu não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar, não sei se tem que dizer. Antes disso, contudo, eu queria lhe agradecer imenso a sua participação aqui no programa Angola Fala Só. Espero que no futuro tenhamos mais oportunidades de falar, porque geralmente eu tenho a dizer isto, um pouco a lamentar isto. Às vezes temos dificuldades em obter pessoas, portanto, ligadas ao MPLA para participar no programa. E, portanto, é bom termos aqui gente de todos os quadrantes políticos. E eu quero lhe agradecer imenso o facto de se ter voluntariado para participar aqui. Eu sei que foi a sua primeira vez e portanto, eu quero lhe agradecer imenso e também a todos os ouvintes. Mas eu não sei se tem alguma coisa a acrescentar antes de terminarmos.
Só uma pequena coisa.
Faça favor.
Todas essas preocupações, como o emprego, a educação, a habitação, a saúde, as infraestruturas básicas, a questão do desporto, do lazer, a mobilidade juvenil, o transporte, portanto... Todas as questões de segurança e delinquência juvenil, muitas foram aqui apontadas, têm prioridade máxima nos planos, projetos e estratégias do Executivo para os próximos anos. Isto é certo, porque está inscrito no Plano Nacional de Desenvolvimento, existe também um Plano Nacional de Desenvolvimento da Juventude, que são ferramentas sérias, que têm que ser mais conhecidas pela nossa população, para saber exatamente o que é que o Governo está a fazer para melhorar as suas vidas. Portanto, tem prioridade máxima Esta questão da juventude. Portanto, a juventude é o futuro da nação e não podemos, portanto, o sangue derramado em prol da nossa independência, em prol do nosso desenvolvimento, em prol de tudo isto, não pode ser em vão. A juventude tem que ter, portanto, o condão, tem que ser agora apoiada para poder ajudar o país a continuar na senda do progresso e do desenvolvimento.
Pronto, obrigado. Olha, Paulo Quaresma, estamos mesmo a chegar ao fim. Eu quero lhe agradecer mais uma vez e a todos os ouvintes que participaram. Também o nosso agradecimento e àqueles que não entraram em linha por alguma dificuldade ou por falta de tempo, continuem a mandar-nos os seus números. Não basta enviar só uma vez, têm que mandar sempre que quiserem participar e, portanto, eu quero agradecer. O Eduardo Ferro vai entrar aqui para a segunda meia hora. Obrigado, Paulo Quaresma, obrigado a todos os ouvintes e até ao próximo Angola.
Obrigado,
Fala Deus. Só.